Senhores conselheiros, atendendo a que já são 14h30 e que nós hoje temos vários conselheiros que indicaram já a sua impossibilidade de ficar até ao termo, a certeza de não existência de quórum, o que significa que não vamos ter possibilidade de decidir nada, o que também, hão de ter reparado, não temos efetivamente essa necessidade. O que era importante nós decidirmos ficou decidido porque era efetivamente o tema para mandarmos para a Espanha e esse ficou resolvido. Agora, para da parte da tarde, teríamos como parece-me mais relevante a continuação da discussão de, a partir das audições que fizemos, também o texto da objeção de consciência e alguns temas muito pequenos que eu, pelo menos, sem poder decidir, gostaria de falarmos, de trocarmos impressões. Se fosse possível encostarem a porta, agradecia. E há aqui dois que, se me permitem, não nos tiram muito tempo e antes de passarmos àqueles que são de debate, gostaria que pelo menos trocássemos impressões. Um deles é o tema do próximo relatório anual sobre as novas tecnologias, por isso o relatório 2024. Eu sei que estou a propor aqui cedo, das outras vezes nós fizemos a proposta e a seleção setembro-outubro, pois, e a experiência ensina, isto quer dizer que é bom quando em qualquer idade conseguimos aprender e eu aprendi que era muito melhor antecipar e pelo menos termos um tema antes do verão para que os relatores pudessem pensar um bocadinho sobre o mesmo. Mesmo sem tomarmos a decisão aqui, uma auscultação e até recolha de algumas outras temáticas seria interessante. Eu trazia uma proposta, só consegui trazer uma e agora troquei impressões na vinda do almoço para aqui com alguns colegas que também acharam interessante e vou propor-vos esta, mas, ouçam, é apenas mais uma proposta entre todas aquelas que queiram apresentar. Eu achei que era interessante nós avançarmos para a temática das neurotecnologias. Neurotecnologias. A comunicação social tem estado muito interessada em explorar, sobretudo a partir da questão do Elon Musk e do Neuralink. Tem havido muita informação na comunicação social. De repente está tudo aí já a pôr-se na fila para comprar neurochips para ficarem inteligentes, coisa que já mostra a incapacidade de melhoramento cognitivo. Isto não ficou gravado. Isto não ficou gravado. Não, o que eu acho é que estando na fila para isso já não há possibilidade para melhoramento cognitivo. Bem, há partes à parte, não é? Pareceu-me que isto seria interessante e realmente, como muito bem ainda há pouco lembro o conselheiro, agora quando estávamos a conversar com o conselheiro João Ramalho Santos, ele dizia, bem, isso é ótimo por causa do nosso protocolo recém-assinado com a Fundação Champalimaud. Pois, daí a ideia de realmente termos aqui, a Fundação Champalimaud ficou muito satisfeita com o tema que inicialmente propusemos, dos psicadélicos, as coisas muitíssimo bem, e por isso se tivermos mais um tema destes em que possamos beneficiar da capacidade científica e tecnológica, penso que era bom, por isso. Esta era a minha, a minha sugestão, mas, por favor, todas as sugestões da doutora Cíntia, toma nota delas.
Havendo normalmente dois temas, eu estou claramente suportativo desse tema, outro tema podiam ser as aplicações móveis, de uma forma mais específica. Não há nenhum tipo de avaliação às aplicações móveis, que são cada vez mais comuns. Não sabemos quem é que as deve utilizar ou não, se devem ser com orientação médica ou clínica, se não devem. E o tipo de avaliação é feito pelos próprios, não é? E pelo público em geral, com critérios que estão definidos. Era fundamental começar a pensar em definir critérios para a avaliação dessas aplicações, para as pessoas poderem informadamente saber se faz sentido utilizarem esta aplicação ou não, etc. Por aí fora.
Não é necessário, em todo caso, fazermos dois temas.
Foi só sobre,
porque nós começámos a afunilar. O primeiro foram três temas, porque eram as tecnologias da pandemia. Depois seguimos para dois e estabelecemos a relação entre a edição genómica e génica e a inteligência artificial. Depois ficámos só na agricultura, que nos pareceu mais maneirinho, não é? Eu, para dizer a verdade, prefiro um tema só, porque um bom tema, e nós estamos a trabalhar muito, não sei se já deram conta disso.
Não.
E dois temas vai ser pesado, ainda que eu acho que o tema apontado também é muito relevante. Mas podia não ser para o relatório, podia ser. Ora, quem tem aí uma foto, doutora Ana? Doutora Ana, só a favor, doutora Ana. Então, não tira uma foto. O nosso a Brunhosa. E sobre o... De qual? Ah, sim, não dá. A sério? Boa. Isto é que foi uma intervenção importante. Boa. Está bem, está bem. Então temos quórum?
Agora não.
Mas ele votou a favor.
Votou, tínhamos quórum.
Não, não, mas ele disse que até se oferecia como relator para a parte das neurotecnologias. Bem, essa é melhor não a utilizarmos, não é? Aqui as nossas juristas de repente não gostam. Bem, senhores conselheiros, o que é que acham?
Isso, tecnicamente considerando, são dispositivos médicos, à luz da classificação regulamentar. Mas dispositivos médicos, são medical devices, entra no regulamento 745, não é? E, portanto, do ponto de vista regulamentar, o assunto está resolvido. Mas tem muitas questões para analisar, e especialmente em termos éticos. Sim, claro que sim.
Tem muitas, não apenas em quem se utiliza, para quê?
Claro.
Começa logo por aqui. E no, atualmente, todo o, especificamente no que diz respeito ao Elon Musk, todo o processo de autorização da FDA é tudo menos transparente, o que é estranho. Mas não foi nada transparente. E acabaram de autorizar o segundo doente. Não há avaliação entre pares para saber o que aconteceu ao primeiro doente. E a única coisa que nós sabemos é que cada vez que ele anuncia qualquer feito relacionado com o Neuralink, as ações sobem. E que ele estava perfeitamente na bancarrota, o Neuralink, e agora está bastante saudável do ponto de vista financeiro. Por isso há aqui muita coisa que nós temos que pegar. Muitos. Acham que podemos? Já temos um relator. Quem mais é que? Eu sei que falta muita gente. Sim?
Eu também posso, no contexto do regulamento e da articulação com o regulamento, também posso colaborar.
Muito bem. Eu acho que mais do que três não vale a pena. E são três com áreas diferentes. Por isso, ficaríamos assim. Está bem? Com certeza, claro. Já perdemos o quórum de qualquer maneira, mas esta, por acaso, não estava a pensar conseguir decidir esta. Mas não me sinto mal, porque eu acho que os colegas que estão ausentes... Não é? É forte. É forte e dá corpo ao nosso protocolo com a Champalimu, que também é importante para não termos protocolos vazios. Não é? A outra questão que... Vou mesmo pedir-vos que se pronunciem, mesmo apesar de não termos quórum, tem a ver com é a história do PET Award. É assim, escreveram-nos uma associação, ONG, que deseja, convida o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida para fazer parte do júri de um PET Award. Sim, PET Animal. E a Agência de Comunicação, exatamente. E eu disse, ó, doutora Cíntia, fale lá com eles para saber o que é isto, porque, quer dizer, tentar pelo telefone perceber o que é. A doutora Cíntia fez-me um resumo, mas se calhar quer fazer um resumo, mas mesmo curtinho, não é? Porque acho que não vale a pena muito mais.
Muito curtinho.
Sendo que a questão é, queremos nós fazer parte do júri dos PET Awards?
Eu vou passar já para o que interessa, porque parece-me... Parece-me que há aqui... Pois não, mas eu vou tentar depois ampliar um bocadinho, mas, se claro, conseguir.
Não merece muito.
Basicamente, na realidade o que eu compreendi, começando a ver um bocadinho mais para além do convite inicial, é que há uma senhora que está a fazer um mestrado, trabalha numa agência de comunicação, começou a ligar o seu mestrado da One Health a uma estratégia de comunicação que vai aliar aqui, como aqueles selos de qualidade, garantia, aqueles os Best Choice Awards, que as agências de comunicação fazem e querem promover uma coisa chamada PET Awards. E o raciocínio seria que isto teria que ver com melhores práticas, produtos, entidades, serviços que promovessem o bem-estar da saúde humana e da saúde animal. Confesso, se calhar por lapso meu, que não vi bem aqui uma relação com a One Health. Mas o convite é para... Pois, mas está incita no convite em si. A ideia é que haja aqui prémios, 6 prémios, com painéis de júris e que possa o Conselho incluir um painel com, no vetor saúde e bem-estar, para integrar um representante que vai estar, mas eu acho que nenhuma destas entidades ainda estará confirmada, não tenho a certeza, entidades como a DGAV, como a Universidade de Évora, o próprio Conselho e a Medicina Veterinária, a Ordem dos Médicos Veterinários. Não se consegue ver, peço desculpa, porque isto tudo foi enviado depois do pequeno esclarecimento que ela me proporcionou. E, basicamente, o Conselho, ao integrar este painel de jurados, teria participação em algumas reuniões, escolher-se-ia uma entidade pública ou privada que desenvolvesse bons serviços, digamos, nesta área, e que, se o Conselho aceitar designar representante, ele terá acesso ao regulamento do concurso e haverá depois um evento em novembro de apresentação dos resultados e da distinção que é conferida. Tive logo o cuidado de perguntar se isto tinha financiamento e se o prémio era monetário, até tendo em conta o papel de entidade pública do Conselho, e a resposta foi não. É só um selo de distinção, digamos assim, que a Agência de Comunicação profere.
Alguma questão sobre esta matéria? Eu, habitualmente, nunca digo que não a nada logo à partida, não é? E por isso também não disse logo que não, mas pedi à doutora Cíntia para ter esta conversa e investigar um pouco. Eu não vejo, sinceramente, grande interesse para o Conselho envolver-se nesta matéria. Não sei, quer dizer, isto no fundo é uma iniciativa de uma pessoa que, de repente, está a tentar convencer instituições de peso para um projeto que no fundo é seu e agora está a tentar promovê-lo. Eu não sou nada favorável, mas gostava que se exprimissem, porque...
Acho que o Conselho não tem vocação para este prémio, claramente. Está fora da área e da missão do Conselho e a resposta poderá ser dita por aí, não é? Sem prejuízo da DGAV, a Ordem dos Médicos Veterinários e a Universidade de Évora eventualmente poderem participar, porque estão noutro nível diferente do Conselho. Portanto, acho que a nossa resposta era por aí, a nossa missão missão e competências. Não se enquadra.
Acho que não, mas achei por bem trazer aqui, porque, enfim, é um convite para o Conselho para fazer parte de, por isso, acho que estamos todos de acordo. Agora, uma carta muito delicada, como sempre fazemos, que o assunto foi efetivamente apreciado em plenário e que consideramos que dificilmente se adequaria, muito interessante, desejamos imensas felicidades, mas dificilmente se adequaria ao perfil e à missão do Conselho. pelo que desejamos as maiores felicidades. Não sei se...
Eu acho que é que deveríamos argumentar mais pela dimensão avaliativa e de conferir um prémio, muito mais, porque o bem-estar animal não deixa de fazer parte daquilo
que é a nossa... Mas é que nós fazemos parte do prémio João Lobo Antunes. Pois, não, por isso é que eu não vou por aí.
O bem-estar animal...
Não é que eu queira comparar com...
Com certeza. Mas o bem-estar animal... Só que nós não podemos dizer a verdadeira razão, não é? Que o bem-estar animal não deixa de estar dentro daquilo que são as dimensões éticas, se quisermos, associadas àquilo que...
É, mas...
Da biologia, não é? Portanto,
mas
só,
nós não temos grandes competências nesta área. Não temos um médico veterinário.
Se já cá tivéssemos veterinários.
Pois, já era diferente. Não temos médico veterinário. Não é a nossa área prioritária de envolvimento. No que diz respeito ao prémio João Lobo Antunes, não só é da área, mas ainda por cima foi presidente do nosso conselho e é a pessoa que era. Eu preferia que nós, delicadamente... É um carimbo. Então está resolvido, não é? Vamos dar esta notinha simpática e pouco mais. Havia aqui uma questão que não vou apresentar, se não enunciar, porque ela está na nossa agenda. Como sabem, nós desde o início criámos dois grupos de trabalho, um sobre inteligência artificial e outro sobre One Health. O da inteligência artificial continuará a trabalhar, até mesmo porque neste momento tem o glossário entre mãos, e o próprio projeto de inteligência artificial é continuar a fazer a revisão. O grupo One Health trabalhou imenso, fez imensas iniciativas, como nós sabemos, inclusivamente publicações com impacto em português e em inglês, só que neste momento não tem, quer dizer... O grande motor e razão de ser deste grupo era a nossa antiga conselheira Sandra, que entretanto saiu. O grupo João Romário Santos e Pedro Fevereiro, que prosseguiram o seu trabalho até à publicação do último texto. Agora, é preciso saber se o grupo é para continuar ou não, porque nós, eu tenho um bocadinho de aversão a realidades formais que não são substantivas. Por isso, dizer que há um grupo, mas que não está a trabalhar, não faz sentido nenhum. Por isso, há sempre a possibilidade ou de fechar este grupo, criar outro grupo, ou de reformular este grupo, porque, de qualquer forma, vai ser preciso ter outras pessoas neste grupo, porque uma pessoa saiu e, pelo menos, três pessoas seria indicado, três ou quatro. E eu pus esta questão antecipadamente aos dois elementos do grupo. Infelizmente estão os dois aqui, estão ausentes, por isso não estando aqui não vamos prosseguir esta conversa, mas pensem um pouco nisso, sendo que ao abrigo desta conversa que teremos que ter em plenário, eu pedi à doutora Cíntia que visse o que é que a Organização Mundial de Saúde está a fazer nesta matéria, uma vez que quando estivemos em São Marino, sobretudo na reunião que eu participei da OMS, foi dito ser esta uma prioridade para a OMS durante o ano 2024-2025. Ora, se assim é, e se houver áreas de desenvolvimento dentro do One Health implementadas pela Organização Mundial de Saúde, eu diria que era pena estarmos agora a anular, a terminar o nosso grupo que já tem historial, e mais valia era rever, replanificar, aliás não é replanificar porque não tem plano atual, mas rever o enfoque e se calhar permitir a este grupo que fizessem esse trabalho e abrir o grupo a outros membros que queiram participar com um novo enfoque. É disto que temos estado a falar, eu, o conselheiro Pedro Fevereiro e João Ramalho Santos. Como eles não estão cá, vou por dar concluído este tema aqui e retomámo-lo na próxima sessão, mas já sabem porque é que ele apareceu aqui e qual é a ideia em geral, ver o que é que nós podemos fazer, e por isso vejam de acordo também com as vossas apetências quem é que gostaria também de entrar. Posto isto, eu iria, dentro do grupo que aqui temos, Iria passar à temática da objeção de consciência. Penso que é mais produtivo para o nosso início de tarde, sendo que a Conselheira Inês Fronteira daqui a pouco também se tem que ausentar. Penso que é mais produtivo para o início da tarde dar aos membros relatores, já são três que me estão a sinalizar a terem que sair, por isso acho que é mais produtivo passarmos já à objeção de consciência para que pelo menos os relatores fiquem já com algumas ideias. Tendo já havido reações, creio que duas, por parte do Conselheiro Miguel Oliveira da Silva e André Dias Pereira. Já fizeram a reação por escrito, não vale a pena trazê-la para aqui agora, vale a pena é avançarmos com o que podemos fazer aqui. Senhores Conselheiros, vale a pena uma breve apresentação ou toda a gente teve a oportunidade de ler? Vale sempre a pena uma breve... Sim. Destes dois conselhos, não. Foi feita agora. Uma foi ontem e outra foi anteontem. Não, foi só mandada para os... Não, não. Pareceu-nos, isso foi uma decisão minha, pode ter sido errada, mas como todos nós tínhamos o documento, íamos discuti-lo aqui, eu interpretei aquelas duas intervenções como ao nível daquelas que se vão passar aqui, e por isso foram todas para os... E, aliás, porque eles não estão cá, e por isso foram para os relatores para tomarem em atenção. Não, foram só para os relatores, e seguiram imediatamente para os relatores. Não é? E aqui abrimos a discussão. Agradecia que quem fizesse a introdução ao texto, a breve apresentação, que fosse mesmo breve, para ter a oportunidade de ouvir, sobretudo os senhores conselheiros que se têm que retirar um pouco mais cedo, e se calhar depois nós próprios vamos terminar a reunião um pouco mais cedo, uma vez que ficamos realmente muito poucos. Esperemos que isto não volte a acontecer, porque, como eu tenho dito, quando as pessoas saem mais cedo e ficamos sem quórum, acabamos por prejudicar o trabalho, porque não conseguimos depois continuar a trabalhar. Ainda que toda a gente tenha sempre razões, como é óbvio, válidas para pontualmente se ausentar. Às vezes já há esta confluência, o que no mês de maio não surpreende, porque temos trabalhado muito para o Conselho. Por isso, qual dos senhores conselheiros é que vai fazer uma apresentação brevíssima? Sim,
posso,
por favor.
Portanto, nós fizemos já duas reuniões online, tivemos já textos trocados, impressões trocadas, cruzámos informações e apresentámos para a primeira discussão este documento, que tem 9 páginas, letra grande, portanto... Isto em letra normal é capaz de ficar um bocadinho mais pequeno. De qualquer maneira, reconhecemos que falta ainda uma introdução. Pensamos que possa ser uma introdução, ou no princípio, ou mais adiante, depois teremos que ver, com um apanhado das questões jurídicas, do que há neste momento e quais são os diplomas que se referem à objeção de consciência, que está praticamente feito, a conselheira Margarida Godinho Costa já tem isso feito, já conhecemos, mas ainda quer acrescentar mais qualquer coisa. Falta-nos também umas considerações mais centradas sobre a ética, que está em preparação pela conselheira Maria Lourdes Martins e por nós, porque nós todos nós estamos a trabalhar nisso, e agora vamos estudar os comentários que recebemos do Miguel Oliveira da Silva e do André Dias Pereira e o que nos queiram dizer. Eu penso que o documento se explica por si próprio, tem um capítulo, está estruturado sob a forma do capítulo em que achamos que se deve ser dito o que é, quando falamos da objeção de consciência, o que é que queremos dizer com isso, o que não é, o que queremos pôr fora da discussão e quais são os problemas associados à objeção de consciência, com o subcapítulo, com três subcapítulos relativos ao prejuízo que pode haver para as pessoas, à discriminação e à desigualdade entre os profissionais, e um capítulo cuja responsabilidade é sobretudo do conselheiro Miguel Rico, que é sobre os mediadores e a maneira de tratar a objeção de consciência. Podemos dizer que o nosso objetivo era fazer um parecer curto, mas que tudo indica que não será tão curto como desejaríamos, porque as coisas começam-se a mexer e começam-se a pôr pedras em cima de pedras e o edifício vai crescendo.
Mas pode ser curto. Era bom ser curto.
Mas vamos tentar depois encurtá-lo na medida do possível. Se calhar há uma primeira fase em que se vão pondo as coisas todas e depois poderá haver uma fase seguinte em que se possa podar. Não sei se quer.
Se me permite, só para... até para quando as pessoas lerem o texto e aquilo que lerem, para contextualizar aquilo um bocadinho que estão a ler e qual foi a nossa ideia, o que é que estava na nossa cabeça quando o fizemos. Portanto, falta a parte jurídica, como já dissemos, está praticamente pronta, que evidentemente foi uma das coisas que os dois conselheiros que já nos enviaram informação já comentaram, não é? E quiseram acrescentar, mas nós estávamos conscientes disso. E falta a discussão propriamente dito ética, que no fundo vai depois conduzir a posição do conselho e naturalmente depois dar corpo ao parecer que será feito à frente. O que tentamos fazer agora, essencialmente, foi definir o que era a objeção de consciência e o que não é, porque há muitas confusões na literatura entre aquilo que é sempre uma recusa de tratamento, a objeção de consciência, mas há outras motivações para a recusa de tratamento que muitas vezes são apontadas pelos profissionais como se fossem a objeção de consciência. Portanto, há esta confusão, mesmo junto dos profissionais, isto é dito pela literatura, evidentemente, e por aquilo que são inquéritos que fazem aos profissionais, etc., e que, portanto, importa aqui discernir, e por isso é que para nós foi muito importante definir o que era e definir o que não era, porque essa confusão existe. E depois foi tentar definir aquilo que são dois modelos, vamos dizer, mais polarizados, não é, sobre a objeção de consciência, que também, naturalmente, não corresponde à opinião de nós, corresponde àquilo que na literatura é apresentado, como aquelas ideias que são mais centradas, que apresentamos aqui como modelo humanista e modelo profissionalista, utilizando os termos que encontramos na literatura, e onde esse modelo humanista, portanto, é o modelo que define que, como se a objeção de consciência fosse um direito basicamente absoluto, tratando o profissional de saúde como outra pessoa qualquer, com direito àquilo que são as suas ideias, etc. E um modelo profissionalista que dizia, bem, mas as pessoas estão investidas numa posição com valores próprios, numa profissão com valores próprios, a sociedade define as expectativas em relação a essa profissão e, portanto, eles têm que representar os princípios que definem essa profissão e não os seus próprios princípios e, portanto, que de alguma forma fecha a possibilidade dos profissionais de saúde serem objetores de consciência. E, por isso, naturalmente, depois vêm, então, os problemas que se levantam com a objeção de consciência e os mediadores que, no fundo, vêm tentar, e que são também apontados na literatura, não são aqueles que nós defendemos ou deixamos de defender, e eu queria que as pessoas interpretassem isso dessa maneira, não é? Como os mediadores que são apontados na literatura como possíveis para tentar conciliar estas duas posições opostas e encontrar uma solução que possa ser mais equilibrada entre as sociedades. Portanto, na parte ética que vamos discutir, iremos, muito provavelmente, definir aquilo que são as nossas posições sobre os mediadores que, se calhar, devem existir no nosso país e, portanto, que depois irão compor o parecer que, naturalmente, faremos.
Eu gostaria agora dar primeiro a palavra àqueles senhores conselheiros que se vão retirar mais cedo, e que para poderem dar o vosso contributo agora acerca desta matéria, por favor.
Eu queria só fazer breves comentários que são maioritariamente elogiosos. Eu gostei bastante de ler o documento na sua atual versão, não vi obviamente os comentários dos colegas. Parece-me um documento de trabalho bastante, bastante interessante. De facto, notei a falta destas secções que já mencionaram e, portanto, acho que como documento inicial de trabalho parece-me bastante completo e achei, talvez porque não seja perita nesta matéria, achei bastante útil esta distinção entre aquilo que é e aquilo que não é, e acho que está numa linguagem bastante clara e bastante acessível. Queria só chamar a atenção que há, não sei se propositadamente ou não, há secções do texto em que se recorre muito a referências bibliográficas e outras em que não se recorre tanto. Não sei se é mesmo assim ou se é por ser esta versão agora.
Mas esta versão é falta de cuidado, pronto, basicamente. Há coisas que nos, saem mais diretas e que depois temos que ir buscar a referência e outras que nem tanto.
Portanto, são esses os meus comentários. Tenho algo, depois, agora explicar um bocadinho qual é que era o intuito do parecer. Eu não, penso que não vim às últimas duas reuniões, penso eu, não tenho a certeza. Fiquei na dúvida qual é que seria o objetivo do parecer, até porque depois aqui utilizam muito os aspectos relacionados com a interrupção voluntária da gravidez, mas eu creio que isto é, no geral, não é aplicado à interrupção voluntária da gravidez, pois não?
Sim, em absoluto. Em absoluto.
Eu acho que falta um bocadinho esse enquadramento.
São nesses casos.
Sim, eu percebi que.
Isso foi também apontado por um dos senhores relatores, dos senhores conselheiros que enviou comentários, e eu compreendo, mas de facto, os grandes exemplos, tirando os países que têm morte medicamente antecipada, não é? Os grandes exemplos são em maior número, não quer dizer que não haja muitos outros, mas são em pequeno número, são enlaçados com a interrupção voluntária da gravidez, e sobretudo os argumentos da discriminação. Que provocam discriminação são muito apontados a propósito da interrupção voluntária da gravidez. A esse propósito, uma das coisas que também nos lembramos, é só mais uma coisinha, é muito rápido, que é uma proposta, e que, portanto, eu gostaria de ouvir também o conselho sobre isto, e a senhora Presidente, naturalmente. Uma das coisas que nos lembramos era tentar chamar alguns profissionais e algumas pessoas que nos pudessem trazer a realidade em Portugal. Lembro-me de uma jornalista que tem trabalhado muito na objeção de consciência, tem feito muitos estudos jornalísticos sobre a objeção de consciência, que podia ser a Fernanda Câncio, que podia ser uma pessoa a ouvir. Era interessante chamar alguém, eu não sei quem aí, que trabalhe num hospital, numa organização, para perceber aquilo que são as realidades, porque eu acho que era importante que o Conselho percebesse e compreendesse quais são as realidades que existem em Portugal, porque acho que isso ajudava depois na reflexão.
Quem trabalha no hospital, eventualmente trazer um objetor mesmo.
Mais alguém? Só em relação à temática, eu tenho imensa coisa para dizer, mas vou guardar mais para o fim, mas só em relação ao âmbito, por causa da questão da IVG, um aspecto que eu acho que devíamos considerar é as novas temáticas. Quer dizer, IVG está bem, morte medicamente assistida está bem, mas uma das temáticas hoje que é cada vez mais importante e que as pessoas envolvidas não fazem a mínima ideia do que é que vão fazer com isto, não estão a saber o que é que vão fazer com isto, e aqui é que nós devíamos intervir, tem a ver com os cursos de ciências da nutrição e da recusa dos alunos de assistir a algumas aulas e fazer algumas práticas. Quer dizer, eu acho, pois, eu tenho vindo a falar sobre isto, porque, quer dizer, pois nem eu também antigamente não fazia, mas o que é que era, não é? Pois, para explicar um bocadinho, porque isto é que é algo, porque nós estamos habituados à objeção de consciência para a IVG, para a morte medicamente assistida. Eu sei, porque também dou aulas no curso das Ciências de Nutrição, que os professores em geral, as faculdades, os cursos, estão cada vez a ter mais alunos que se recusam a trabalhar ou com carne e peixe, tudo o que seja, quer dizer, cada um tem os seus... têm as suas ideias e recusam-se a trabalhar com esse material, e depois vimos por parte dos professores soluções completamente diversas. Alguns substituem esse trabalho por outro tipo de trabalho, mas quer dizer, isso também põe a questão, mas qual é a formação com que depois o licenciado sai? Então, e depois esse licenciado só trabalha com os veganos, por exemplo, mas na formação não tem de... ou então, mesmo provas de avaliação são substituídas por provas de avaliação que claramente não têm o mesmo peso, por isso acabam por sair favorecidos. Eu gostava de chamar alguém da área das ciências da nutrição, porque eu sei que este é um problema com que eles estão a debater e que têm vindo a avolumar e a agudizar, que são duas coisas diferentes, cada ano que passa. E já que falamos de objeção de consciência, talvez fosse bom também dar resposta a questões que estão neste momento em cima da mesa e que saem dos parâmetros normais. Por isso, isto, uma pequeníssima... tinha falado sobre isto aqui em reunião também, sobre esta...
Só acrescentar que eu acho que era muito importante ter um primeiro parágrafo, dois, três parágrafos de enquadramento, a que propósito é que surge agora a necessidade deste parecer, que me faltou, e daí a confusão, estamos a falar novamente da interrupção voluntária da gravidez, do que é que estamos a falar?
Normalmente este parágrafo contextualizador acaba por ser feito pelo secretariado, mas era importante, mas é revisto a partir do que os relatores propõem. E também aquilo que já foi feito em matéria similar, por isso geralmente, mas a partir do que os relatores propõem, sim, faz muita falta o âmbito, não só como é que nasceu, mas o âmbito do parecer. Senhora Conselheira Ana... Então, se faz favor.
Então, muito bem, as minhas observações têm a ver, bem, desde logo o primeiro ponto é felicitar os relatores pelo documento, como o conselheiro Rosalvo Almeida cá trouxe, o parecer fala por si só, de facto nós lemos e percebemos bem. Agora, a questão é muito importante, é a questão que a conselheira Helena Fronteira cá trouxe. Não se percebe, à partida, qual é o objetivo o objetivo e o âmbito, o escopo do parecer. Se é objeção de consciência em geral, ou se é objeção de consciência na prestação de cuidados de saúde. Mesmo sendo na prestação de cuidados de saúde, penso que a questão da formação dos nutricionistas entra também perfeitamente, porque mais tarde, como profissionais, vão prestar cuidados de saúde. E, portanto, se nós nos focarmos apenas na objeção de consciência na prestação de cuidados de saúde, que poderá eventualmente ser esse o título, ou outro parecido, poderá ser útil. Caso contrário, nós temos muitas outras objeções de consciência na nossa sociedade que até levantam, neste momento, algumas questões. Estou-me a lembrar que os jovens hoje em dia estão a recusar-se a participar no Dia da Defesa Nacional, alegando a objeção de consciência. E parece-me que essa objeção de consciência não fará parte do nosso âmbito, do nosso escopo. Faz parte da história,
mas é apenas o primeiro momento em que se fala objetivamente da objeção de consciência.
Sim, sim.
A partir daí, depois, as ciências da vida começam a emitir pareceres.
Sim.
E isto está no encadeado legislativo, na resenha que eu fiz. Portanto, creio que estará claro. Uhum. Mais ou menos está sequencial.
Uhum.
E na verdade.
Pois, eu não estou a falar do. Eu não estou a falar do serviço militar, estou a falar do Dia da Defesa Nacional, que é agora uma realidade atual.
Sim. Mas vem no seguimento.
Pois. Provavelmente vem no seguimento do que tínhamos antes da objeção de consciência para o serviço obrigatório. Portanto, esta era a minha principal questão, exatamente qual é o âmbito do parecer e o objetivo dele. De resto, depois estou a referir-me à versão atual, porque percebe-se que a versão atual ainda está longe de ser a versão final, não é? Portanto, não tenho muito mais coisas a dizer, para além desta da focalização do parecer e do título, eventualmente.
Também é só um complemento, de facto também dou os parabéns e houve coisas que eu aprendi relativamente à questão do objeto, as diferenças dos diferentes tipos de objeção de consciência, para mim ficou claríssimo. E também concordo com a questão do enquadramento, de facto ficava a faltar aqui um bocadinho como é que isto aparece. E é claro, quer dizer, sugerindo que faz todo o sentido incluir, não é? Porque enriquece, se formos no sentido em que está a dizer, das objeções de consciência relativas às questões de saúde e, portanto, incluir também outras, mas eu acho que é preciso clarificar que é muito importante que esta questão surgiu a partir das questões da interrupção voluntária da gravidez, exatamente porque o problema que coloca-se é que não está a ser cumprida a lei por causa das questões da objeção de consciência e por toda uma certa confusão que se gerou em torno disto. Portanto, eu acho que este problema não pode deixar de ser colocado e não pode deixar de ter uma prioridade relativamente à questão que pronto, pode-se incluir outras coisas, mas quer dizer, que esta questão levantou muito, o que de facto está a acontecer é que as pessoas querem recorrer e não conseguem, têm obstáculos e se há uma questão, e por isso é que se também no fundo coloca um problema de colisão de direitos que é preciso assumir e que é preciso ver como é que se resolve, que é o que aliás o documento do princípio ao fim assume. Portanto, eu acho que esta questão não pode ficar elidida e sublinho muito a proposta do conselheiro Miguel Ricu de que venham cá pessoas, mas eu acho que é dos serviços de saúde também, Fernando, acho muito bem, porque foi quem acabou por dar visibilidade a este problema, porque se nós não estamos em contacto direto com estas realidades, nenhum de nós se confronta com elas, não sabe que elas existem, não é? A verdade é esta. E, portanto, a gente pode legislar e legisla e é tudo muito interessante, mas depois, na prática, há um conjunto de direitos que não são postos em... E, do ponto de vista do Conselho, estas questões têm que ser acauteladas. Portanto, eu acho que é perfeitamente possível acomodar um certo alargamento do conceito, até porque dá consistência, não é? Dá a noção de que nós sabemos de que é que se está a falar, sem deixar de colocar o enquadramento nas questões de como elas surgiram, no fundo, não é? Porque nos estamos preocupados com a questão do cumprimento dos direitos dos cidadãos e das cidadãs, não é? Portanto, pronto, era só isto que eu gostava de sublinhar. Claro, a gente não sabe, quando pusermos a mão na realidade, ver o que é que está a acontecer de um lado e do outro, não é?
Conselheira Inês Godinho, por favor.
Eu peço desculpa da brincadeira, mas como estamos sem quórum, eu vou fazer um comentário versão carro híbrido, um bocadinho de combustível, um bocadinho de eletricidade.
Não sei o que é que vem daí. O que é que
vem? Sim. E explico porquê a razão desta brincadeira, porque se eu concordo com a questão do âmbito, não vou completamente na linha do afunilamento para a EVG, porque isso pode criar um viés na leitura do documento.
Está bem, mas eu não quero, não é. É o alargar, justamente. Mas também não...
Os senhores conselheiros vão deixar primeiro apresentar...
Já agora deixem-me utilizar os meus combustíveis.
É no mínimo. E na sequência da intervenção da senhora conselheira Inês Godinho, e de falar eu que já tinha aqui a palavra viés também, e por isso eu venho na linha dela e depois respondem à vontade.
Não sei se a linha depois fica igual, mas... Não sei se fica, mas de qualquer das maneiras é... Eu acho que é importante é tornar o enquadramento como o móvel, não para a objeção de consciência em cuidados de saúde, que eu não acho que seja esse o tema geral, acho que é quando há uma limitação ou abolição de um outro direito à prestação de cuidados de saúde. Ou seja, isto aplica-se nas ciências da nutrição, na IVG, na morte medicamente assistida, em tudo o que nós queiramos, que seja suscetível de criar um problema abstrato, ainda que tenha surgido uma realidade muito concreta na qual existem estudos. E que é essa que acaba por espoltar, de algum modo, a evidência que se justifica refletir sobre o assunto. Isso é que me faltou um bocadinho aqui. Além de que a questão, enfim, aqui já sabendo o tom, também devo dar os parabéns, o que é, o que não é, está claríssimo até para leigos, não há forma de não perceber o que está aqui, mas também já há aqui uma inclinação para uma certa posição. Mas, de qualquer das maneiras, e depois discutiremos afinal. Mas eu já leio. E não estou a dizer que discordo, mas pronto, e depois lá chegaremos. Não, a questão é... Não, é com limitação, abolição no direito à prestação dos cuidados.
A colisão.
No fundo é quando o exercício de um direito aniquila o outro direito, outra contra... Exatamente. E, portanto, isso verifica, sem dúvida alguma, e agora pensando na Fernanda Cância, indubitavelmente a partir da IVG. É o apanágio da situação que determina esta reflexão, mas que depois se estende às ciências da nutrição. Então, ainda agora comi, toda a gente viu, é facto público e notório, comi costeleta de vitela ao almoço.
A sério?
Vou uma nutricionista vegan e depois diz, vou objetar a sua... E é a única que está disponível. E eu falo com quem? Com as paredes? Porque ela não gosta de carne. Agora estou a inventar um bocadinho, mas... Quer dizer, aqui a questão é que não tenho direito, digamos assim, à minha informação. E, portanto, claro que eu não sei como articular da melhor forma, mas aqui o problema é um direito expandir ao ponto de esvaziar por completo o outro. E isso é que é o problema. Depois a solução são outros 500.
Se faz favor.
Não, as cidades têm presidente, já sabem discutir. Mas
eu fico para o fim, talvez por isso.
Então, eu gostaria, eu não percebi quando é que era a gasolina, quando é que era a eletricidade, mas pronto. Ou pôr em nada o que a senhora conselheira acabou de dizer, eu gostaria que este nosso reflexão fosse menos jurídica e mais ética. Portanto, a questão dos direitos, quando se coloca a objeção de consciência em relação a conflitos de direitos, é uma conversa. Quando se coloca a objeção de consciência focando a consciência da objeção, é outra. Ou seja, as questões éticas que estão por trás. E eu também... Não, passa já. E já passou. Agora já se pode abrir. A minha ideia era, de facto, perceber, ou seja, que o nosso estudo, que também aproveito para saudar e agradecer, possa sublinhar mais os aspectos éticos da objeção de consciência do que os aspectos legais e jurídicos, que obviamente têm que estar salvaguardados. De facto, das leis do objeção de consciência em relação a... Todos nós vimos, com certeza, um filme belíssimo, que eu não sei dizer o autor, e que se maquia há meia dúzia de anos, e que se chamava... E agora? Eletricidade. Que se chamava... Não, é porque é para exatamente lembrar-me do que... Uma vida escondida. Vimos, com certeza. Não. É a questão da objeção de consciência em relação a um juramento nazi. É de um austríaco. É um filme belíssimo. Recomendo. Já deve estar acessível nessas redes que vossas lências conhecem e eu nem tanto. E, portanto... Eu alargava o âmbito da reflexão inicial sobre a objeção de consciência e depois aplicava às questões da saúde, mas não me ficava pelas armas ou pelo serviço militar, mas também não ia à interrupção voluntária da gravidez, pum. E era isto que eu queria dizer.
Estou aí devagarinho para saber se posso. Pois eu também saúdo o documento que aqui nos chega, por termos aqui uma base para podermos pelo menos conversar e os relatores levarem algumas ideias. Compreendemos todos que é um documento muito preliminar e, por isso, naquilo que cada um tem dito que acha que falta, provavelmente os próprios relatores já o tinham, como se viu, até identificado, e por isso perdoem a insistência de estar a dizer as impressões que nos ficam quando lemos o que é que estávamos à espera, começando pelo tal enquadramento e âmbito, que são duas coisas diferentes. Mas uma pode influenciar a outra e, por isso, chamava atenção para isso. O enquadramento do qual partimos pode, e foi aqui que eu pedi, eu já tinha pedido a palavra antes, mas que eu pedi outra vez a palavra a mim mesma por causa da questão do viés, porque conforme o enquadramento, nós de alguma forma podemos já condicionar todo o enquadramento, a sequência do texto. E, por isso, é preciso ter muito cuidado com o enquadramento ou até, talvez, o enquadramento ser um pouco... O Decatemáticas está de novo na sociedade e nós realmente temos a missão de refletir sobre questões que estão a ser recolocadas na sociedade, e quando são recolocadas é porque o contexto é diferente, a realidade histórica é diferente, a dinâmica social é diferente, etc. e tal. E talvez preferisse este tipo de... Sou eu a falar, não é? Talvez preferisse este tipo de enquadramento, e agora vou dizer uma palavra feia, mais anónimo, do que identificado propriamente com a questão da IVG, e eu já vou justificar porquê, para além do facto de me parecer que aqui pode já induzir o leitor num determinado sentido, e preferia que começássemos numa dinâmica mais neutra. Por isso, enquadramento, o âmbito, um pouco da dimensão histórica que sabemos qual era, mas apenas um apontamento que não deixa de ser enquadramento, e depois a questão da definição. E a definição, eu devo dizer, foi a primeira parte que me surpreendeu um pouco, porque a objeção de consciência é um direito. Não vejo como é que é possível não começar por dizer que é um direito, e é um direito constitucional, quer dizer, não há maneira de dar a volta, é o que é. E já está, pronto, mas só posso referir-me em relação ao que aqui está. E senti, de facto, a falta desse aspecto. E depois de ver uma página sobre o que é, vejo imensas páginas sobre aquilo que não é. E eu devo dizer que este aspecto também me suscitou muitas dúvidas. Porque, compreendendo a intenção dos relatores de explicar aquilo que não é, eu acho que a extensão está profundamente desproporcional. E entra em aspectos que teremos também pouca competência para falar, nomeadamente a greve. É evidente que não é a greve. Eu pergunto, e esta é uma sugestão, uma pergunta mesmo, se está aqui a greve, é a linha D. Tem várias coisas. São várias coisas sobre as quais não me sinto muito à vontade sequer de me pronunciar, recorrer árquicos. Quer dizer, não, eu pelo menos não me sinto muito à vontade para me pronunciar sobre isso, ainda que compreenda a necessidade que sentiram de dizer aquilo que não é. A minha questão é, por que não, e seria a minha opção, desenvolver mais aquilo que efetivamente é e qual é a sua operacionalização atual, como é que ela hoje, porque é isto que nós não temos, quer dizer, o que é efetivamente e como é que ela hoje é exercida, e depois, para o que não é, fazer com que um apontamento, não acho uma extensão, sinceramente, desproporcional em relação àquilo que é, e tenho receio que o vosso nobre objetivo, que é de não permitir confusões entre a objeção de consciência e aquilo que ela não é, possa virar-se um bocadinho o feitiço contra o feiticeiro e dar aqui a possibilidade das pessoas dizer, ah, pois eles também se referem a isto, isto tudo de facto é bastante próximo. Eu acho que não é próximo, nem sequer é próximo, por isso preferiria ver esta secção do que não é reduzidíssima a um apontamento, uma ou duas linhas para as coisas que de facto não são e o desenvolvimento daquilo que de facto é e como é que se operacionaliza. Depois, um outro aspecto que para mim é um bocadinho mais importante, sim, que é talvez uma questão de perspectiva. A perspectiva que adotam e que na exposição oral também apresentaram é a da existência de dois direitos, o conflito entre ambos e a mediação entre os dois. Há uma outra perspectiva que não é esta, que é a objeção de consciência é um direito e vamos estabelecer condições para que esse direito se possa exercer sem beliscar os outros direitos. Mas esta perspectiva é um bocadinho diferente, porque quando eu tenho aquela que eu li, que há dois direitos e vamos uma posição mediar entre as duas vão perder um bocadinho, porque quando nós mediamos entre dois direitos, nós retiramos um bocadinho de cada um deles e encontramos aqui a meio, e o consenso ou a mediação a meio retira um bocadinho de cada um deles. E por isso é que eu seria mais favorável à perspectiva de quais são os direitos que existem e quais são as condições que temos que ter para que esses direitos não sejam beliscados, nenhum deles. Mas não vamos suavizar ou reduzir nenhum deles para criar uma situação de mediação entre os dois. Por isso, para mim, este é o aspecto realmente a que me distancia mais deste projeto de trabalho. E aqui eu passava dos direitos para as responsabilidades, quais, quem tem que responsabilidades, seriam para mim as grandes questões, quem tem que responsabilidades para garantir o quê? os direitos, que estão reconhecidos. Agora, nós não vamos reduzir direitos porque estamos a assistir a uma situação em que eles não estão a ser cumpridos. Se não estão a ser cumpridos, então nós temos que identificar porquê que eles não estão a ser cumpridos. É porque há objeção de consciência? Ou é porque o Serviço Nacional de Saúde não tem um mecanismo de agilização para garantir que há centros onde se faz efetivamente a IVG e que haja um mecanismo de referenciação imediato, com tudo pago, para lá chegarem? A responsabilidade está no Serviço Nacional de Saúde. Eles é que são responsáveis para criar as condições, e quem diz a IVG diz as outras coisas quaisquer. Agora, estar a reduzir os direitos dos objetores de consciência para garantir outros direitos, todos são igualmente válidos. Por isso, quem é responsável? Porquê? Eu iria mais neste sentido, e não na possibilidade de estar a diminuir o exercício de direitos que estão consagrados ainda por cima na própria Constituição. Por isso, parece-me isso um bocadinho problemático. Último aspecto, mas que tem a ver com este, que para mim é o mais importante de todos, é que de vez em quando lemos aspectos como estas frases que eu não consigo subscrever: o direito à objeção de consciência dos profissionais de saúde não pode superar o direito à autonomia e ao bem-estar das pessoas. É que a questão é de raiz, é porque foi visto como chocante. Claro, para mim são os dois importantes. E por isso, para que é que eu vou subscrever a frase de que um não pode superar o outro? Claro que não, mas há que proteger é os dois. E quando eu digo que um não supera o outro, eu estou a valorizar um em detrimento do outro. E eu não quero valorizar nenhum em detrimento do outro. Eu quero valorizar os dois e identificar porquê que eles não estão a ser respeitados, porquê que não estão a ser cumpridos. E então é preciso saber quem é responsável por eles não estarem a ser cumpridos. Este tipo de frase como a garantia de tratamento é uma condição muitas vezes exigida para aceitar a acomodação da objeção de consciência, eu também não consigo subscrever isto. Então a garantia de tratamento é para acomodar a objeção de consciência? Não! A garantia de tratamento é um direito de qualquer utente, não é para acomodar, não é um pretexto, não é utilitário. Por isso, há aqui frases que decorrem desta perspectiva que adotaram que eu tenho muita dificuldade em subscrever, devo-vos dizer, e peço, pelo menos nas vossas reuniões, que considerem esta outra perspectiva, de em vez de ver dois direitos e tentar equilibrar os dois, ver dois direitos, respeitar os dois e perceber porquê que eles não estão a ser cumpridos e quem tem a responsabilidade de eles não estarem a ser cumpridos e quem tem que fazer o quê para que eles sejam efetivamente cumpridos. Esta seria a minha orientação. Por favor.
Eu vou pedir imensa desculpa, especialmente, porque agora...
Agora vai falar do direito.
Não, não. Vou falar de uma outra coisa que é um bocadinho juridiquês, mas apesar de tudo, a própria lógica de construção dos direitos, eu não sei se a própria lógica da construção dos direitos, eu compreendo a dificuldade dos senhores relatores, porque a própria lógica da construção dos direitos e da salvaguarda dos direitos, mesmo da perspectiva constitucional, apesar de não ser constitucionalista, é justamente aquela de uma necessidade de articulação entre os diferentes direitos e por isso a própria Constituição tem um mecanismo, o chamado princípio da concordância prática, que diz que os direitos nunca são absolutos, são elásticos e, portanto, esta ideia de elasticidade dos direitos é uma coisa que é muito, pelo menos para os juristas, é muito evidente. O facto de fazer assim ou assim, o que significa é que não há nenhum direito absoluto, nem mesmo a vida, independentemente. Portanto, eu compreendo a perspectiva da mediação. Pode ser uma perspectiva de limitação negativa do problema ou podemos ir para uma perspectiva de limitação positiva do problema. Eu não sei se podemos partir de uma visão, e aí tenho algumas dúvidas, peço desculpa, mas tenho algumas dúvidas possamos partir de uma visão estática dos direitos. É um direito ponto. Porque, na verdade, por natureza, e mesmo na concepção constitucional, por natureza os direitos são elásticos. Não vou dizer que são como as células, porque aí não sei o que é que estou a dizer, mas literalmente é suposto serem maleáveis e um de vez em quando encolher um bocadinho para o outro funcionar. E, portanto, não sei se haverá aqui um caminho intermédio, mas há claro que, enfim, até da perspectiva ética, o próprio Kant dizia sempre a minha liberdade vai até ao ponto de me excluir na liberdade do outro. Estou a brincar consigo. Estou a brincar consigo. Estou a brincar. Na tumba.
Ah, isso dava, dava.
E, portanto... Não, o contexto está errado. Mas agora era para meter consigo. Mas... Aqui a minha questão é, mesmo da perspectiva ética, se admite que os direitos não são completamente estáticos. E, portanto, também não sei se essa perspectiva não implicará um caminho insolúvel no próprio parecer, porque aí não se decide nada em relação à objeção de consciência. Só se diz que o Serviço Nacional de Saúde tem responsabilidades. Portanto, também não sei se... Confesso que aí...
Super rápida. É claro que há os direitos e há as condições para o exercício dos direitos. Esta é a questão que são questões fundamentais. E eles têm que ser acautelados. Por isso é que, de facto, são flexíveis e têm que se ver em contexto. Não são coisas abstratas em que se diz é o direito, ponto. Não há cá direito, ponto. Não há direito, ponto. Há direito que nós definimos e que temos que definir, depois do direito definido, as condições para o exercício do direito. E o que é verdade é que, no caso de vertente, e volto outra vez ao problema do IVG, porque de facto é o que, na minha opinião, espeleta isto, independentemente de se considerar que se pode alargar. Isso é outra questão. Mas há aqui um problema, que foi um problema criado por uma dinâmica social, enfim, normal, de contestação, de puxar para um lado, puxar para o outro, em que se misturam questões exatamente como disse, das dificuldades dos serviços de saúde, etc., por várias coisas perversas, difíceis, levaram a que, de facto, pessoas não pudessem ter condições de exercício dos direitos que têm. E eu acho que é assim que se tem que colocar as questões. Não se pode ser, não há cá, na minha perspectiva. Não. Claro que é verdade, nós definimos um conjunto de direitos na Constituição, depois por aí fora reproduzimos e reproduzimos, e sabemos que as pessoas não têm condições de exercício dos direitos de forma igual. Por isso é que criamos coisas que se chamam políticas de igualdade de oportunidades. Porquê? Porque nós temos consciência de que têm os direitos, mas uns acedem mais facilmente aos direitos do que outros, não é? Portanto, é só para pôr a questão de que não há nada que seja possível de se pôr, por isso é que há alguma flexibilidade e que é isso que temos que tentar no documento, com os contributos todos, naturalmente, procurar verter.
Só um comentário em relação a este aspecto. Não há direito ponto, mas pelos vistos há. Quer dizer, não há direito ponto quando é o direito do profissional de saúde, mas há direito ponto quando é do utente. Por isso, cuidado.
Não são os dois.
Pois,
são os dois.
É isso mesmo.
Tem toda a razão.
É isso mesmo. Nós temos
que ver.
Mas
temos é que ver quais são as condições.
Por isso é que eu comecei por dizer que logo no início, quando temos o enquadramento, o âmbito, e temos imenso texto sobre o que não é e pouquíssimo texto sobre o que é, eu preferia que tivéssemos muito mais texto sobre o que é e sobre a sua operacionalização. O que me leva também a trazer mais um aspecto para aqui, para a discussão, que pode ter interesse ou não para o vosso relatório, quando a Conselheira Inês Godinho diz, pois não, ou ambas, depois não vamos mais longe, é só dizer que o Estado tem responsabilidades, não é bem assim. Porque um caso que eu acho que valia a pena que nós abordássemos também é o objeto da objeção de consciência. Porque, no passado, a objeção de consciência era exercida em relação a casos específicos particulares. E, por causa da EVG, passou a haver o rótulo do objetor de consciência para tudo. O que não está correto. Vejam bem, e esta é uma temática que também podíamos abordar, e que é uma temática nova e que nós não estamos a abordar. Porque, no passado, eu era objetor de consciência para determinados aspectos específicos em relação a casos concretos. Depois, com o EVG, por causa de facilitar os serviços, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde passaram a ter que dizer que eram objetores de consciência para a IVG. O que até não é verdade, porque, por exemplo, há objetores de consciência para a IVG que o são para mulheres que reiteradamente fazem a interrupção voluntária de gravidez até às 10 semanas, mas que quando vêem uma miúda de 10 ou 12 anos abusada por quem quer que seja, eles ali nunca seriam objetores de consciência. E isto é de ouvir falar. Mas porquê? Porque o Serviço Nacional de Saúde obrigou para melhor gestão dos serviços, que afinal não existe, para melhor gestão de serviços, obrigou que o profissional de saúde se declarasse, não casuisticamente, mas imediatamente como objetor de consciência. Por isso, este aspecto também podia ser abordado connosco, porque isto foi feito para melhor gestão de serviços e está a prejudicar a gestão de serviços, porque há situações em que médicos não invocariam objeção de consciência na IVG e que neste momento são objetores de consciência porque, em dúvida, olha, mais vale ser para tudo porque eu tenho que me declarar, senão eu sou obrigada a envolver-me. Isto apenas para dar mais tópicos para aqui. Antes de sair, quer dizer alguma coisa? Não?
Não, não. Revejo-me completamente nessa questão dos direitos e do sistema que tem que...
Eu também tenho que sair às 4 horas e gostaria de dizer aqui algumas coisas. Sim, sim, às 4. Muito bem. Muito bem.
Ficaram muitas questões no ar, designadamente estas que estamos aqui a falar, a que a lei especificamente responde. A lei até responde, porque não há dúvida, não temos dúvidas de que a objeção de consciência é um direito fundamental. E quanto a isto não há quaisquer dúvidas. E depois a própria lei vem responder, tenho aqui isto na resenha, porque tive o cuidado de ir ver o que é que a lei diz, mas atenção, uma coisa é o que a lei diz, outra coisa é o que realmente acontece. Mas, por exemplo, tenho aqui a portaria, uma portaria de 2007, que vem estabelecer as medidas a adotar nos estabelecimentos de saúde oficiais ou oficialmente reconhecidos com vista à realização da interrupção voluntária da gravidez, que aborda no artigo 12 a objeção de consciência, mas depois, aqui no ponto número 3, é claro, e aqui cá está a plasticidade deste direito. E aqui o que se diz é, os profissionais de saúde, objetores de consciência, devem assegurar o encaminhamento das mulheres grávidas que solicitem a interrupção de gravidez para os serviços competentes dentro dos prazos legais. Os estabelecimentos de saúde oficiais em que a existência de objetores de consciência impossibilite a realização da interrupção da gravidez nos termos e nos prazos legais, devem garantir a sua realização, adotando, sob coordenação da Administração Regional de Saúde, territorialmente competente, as adequadas formas de colaboração com outros estabelecimentos de saúde oficiais ou oficialmente reconhecidos e assumindo os encargos daí resultantes. Isto é apenas um exemplo, mas cá está. A lei tem, aparentemente, tem um caráter absoluto, mas depois existem obrigações. Só que uma coisa é o que temos... Como? Não belisca o direito e assegura condições aos utentes. Agora, o que é que realmente se passa dentro dos hospitais? Aqui entram as tais pessoas que temos que ouvir. Porque eu, como jurista, aqui, eu faço aqui uma resenha legislativa. Tive o cuidado de ir ver tudo o que havia relativamente às ciências da saúde. Está aqui tudo. Salvo alguma falha que me tenha escapado. E está aqui uma evolução, mais ou menos, da legislação, com algumas conclusões da minha parte, das quais a conclusão que eu tiro daqui é que realmente, sim, existe este direito, mas a efetivação deste direito da objeção de consciência e a garantia dos direitos dos utentes, na verdade, a meu ver, não está salvaguardada, nem uma coisa nem outra. E, portanto, creio que é deverá ser esse o objetivo do nosso parecer. Isto a nível pessoal. Também já tive a oportunidade de conversar com os nossos conselheiros. Do que estudei, do que vi e do que descrevi, é esta a minha conclusão. E penso que concordo com a senhora Presidente, penso que deverá ser para aí que devemos vocacionar. Para quê? Levantando questões pertinentes que ajudem as pessoas nesta problemática, a efetivarem os seus direitos. E esta é a minha posição.
Tem só a ver com a questão das condições, e peço desculpa pelo juridiquês mais uma vez. Que é, quando se criam condições em termos legais, está sempre ali, o conceito é sempre a limitação do direito. Talvez aí haja aqui um... são as condições de exercício, ou seja, o direito aparece assim bloco e depois são as condições de exercício do direito, e muitas vezes podem ser limitações, porque estão, pode não ser no sentido pejorativo. Sim, normalmente... Pronto. O que é que pode haver aqui? Nós, quando criamos... Ou seja, criamos... Bem, não interessa, não vou entrar mais em juridiquês, mas o que é que me parece, e como digo, é que na questão dos juridiquês, há um limite até ao qual se pode ir, digamos, na criação de condições. Vamos pôr as... Eu vou tentar... Na criação de condições para o exercício dos direitos. É que essa criação de condições... estabeleça uma restrição ao ponto da impossibilidade de exercício do direito. Não é? E, portanto, aqui é o limite que a própria Constituição admite. E, portanto, aí, agora, isto tem a ver com a criação de condições legais, não práticas, e, portanto, são planos de funcionamento diferentes. E aqui é que a ética pode ter um impacto muito significativo. Porque a lei, o direito, tem os seus mecanismos, tanto que pode criar condições, até criar limitações, isso tudo é permitido, mas quando chega ao ponto de restringir uma restrição impeditiva do exercício desse mesmo direito, isto já é inconstitucional. Agora, como dizia a senhora conselheira Margarida, isto no papel está lindíssimo. E, portanto, a lei resolveu. Nós já fizemos o nosso papel. Nós estamos aqui com bem comportados.
Dar a palavra, sabem que nos Açores não há três hospitais. Havia, não, agora está fechado. Não, já começou a abrir, já, por acaso ontem tive notícia que já começa a funcionar. Vá lá, estamos a perder tempo. E em nenhum, ou seja, todos os ginecologistas obstetras são objeto de consciência. Quanto a mim, precisamente por causa deste rótulo que querem pôr, porque alguns até não se importariam, mas são. O governo tem um sistema em que, a partir do momento em que uma mulher entra a pedir a IVG, já tem o sistema montado para vir para, com viagem paga, de avião, alojamento, mas não deixa passar o prazo. Por isso, cá está, assumiu, respeitou os direitos e criou os mecanismos para que as mulheres que vivem nos Açores, açorianas ou não açorianas, não pudessem ficar privadas dos seus direitos. E não é ir de carro daqui até ali, é vir de avião e ter que pagar alojamento.
Posso? Isto depois são muitas questões e muitas dimensões, torna-se difícil articular tudo e, portanto... devíamos fazer uma coisa mais entre os relatores e as pessoas que dizem, irmos tentando responder. E começando do início no enquadramento. Eu acho que o enquadramento é importante para o resto da discussão, como acho que a questão das definições do que é e do que não é importante para o resto da discussão e para a resposta a esta questão dos direitos. Em primeiro lugar, porque o enquadramento, e é evidente que não foi feito no início, porque eu acho que também se pode ir construindo, à medida que se vai construindo o parecer, porque vão aparecendo mais coisas, como por exemplo esta questão da nutrição, que nos surgiu numa conversa e que a sua professora agora é muito bem, também alertou, e outras coisas que podem surgir e que nos podem parecer ser importantes para enquadrar também o parecer e que, portanto, pode ser acrescentado. Mas o enquadramento surgiu, em primeiro lugar, porque se tornou a falar da objeção de consciência a propósito da nova legislação sobre a morte antecipada, e em segundo lugar, porque começaram, em função de se ter começado a falar outra vez em objeção de consciência, se ter posto o holofote, e evidentemente começaram a surgir estas questões sobre haver IVGs que não se realizam no tempo por causa da objeção de consciência e de haver hospitais onde precisamente todos os profissionais são objetores. O que nos levanta logo uma questão, é só uma interrogação, se a questão da objeção de consciência é construída e é um direito das pessoas, porque as pessoas são todas diferentes e têm direito a expressar as suas diferenças, para mim é sempre estranho que num hospital onde as pessoas são todas diferentes também todos os profissionais são objetores, o que nos traz às definições, porque as definições surgem por causa disto. Muitos dos estudos e dos artigos que são publicados sobre a objeção de consciência passam, às vezes, por perguntar aos profissionais as suas motivações para a objeção de consciência. E o que é que se depreende aí nas respostas aos profissionais aos estudos, anónimos, como é evidente? Que as suas motivações não são da objeção de consciência, são as outras objeções que aparecem nas definições. E por isso é que é muito importante perder algum tempo a definir o que não é, porque é fundamental que os profissionais saibam que, quando alegam essas motivações, aquilo não é objeção de consciência e, portanto, não estão a cumprir com a ideia do direito, porque o direito não reconhece que as pessoas o possam pedir. Até podem pedir por questões técnicas, como é evidente dizer, eu recuso-me, não utilizo esta técnica porque acho que ela não é boa para este doente, isto com certeza, não é? Mas já não podem dizer porque não estou para me chatear com as questões legais, ou já não podem dizer porque toda a gente no meu serviço é e fica mal eu não ser, porque isto também acontece. Não é? As tais objeções sociais. E isto é a realidade que os estudos, ou seja, aquilo que nós conhecemos como ciência, nos mostra e que nós não podemos desconsiderar e fazer de conta que não existe. E por isso é importante, até como informação aos próprios profissionais e à sociedade, que possam, às vezes, eles considerar, porque se criou uma noção, não é? Isto já é um bocadinho opinativo da minha parte, que tudo pode ser objeção de consciência. As pessoas não querem fazer e não fazem objeção de consciência, ponto final. E é muito importante, se nós queremos salvaguardar o reconhecimento de um direito, que de facto esse direito seja respeitado para aquilo que foi criado e dentro desse âmbito. E aqui traz-nos depois o porquê também, definindo o âmbito, porque é que, de repente, estas dimensões entram um bocadinho em contraponto, porque, de facto, aquilo que parece que está a acontecer, e é por isso que era importante que viessem cá algumas destas personalidades para nos trazerem a realidade dos hospitais e nós podermos contactar com ela, com essa realidade em Portugal, como é evidente, o que parece estar a acontecer, segundo aquilo que se vai lendo, é que, de facto, a objeção de consciência tem vindo a ser, naturalmente, um obstáculo àquilo que é o outro direito à saúde e ao atendimento. O que, inevitavelmente, nos traz outra vez ao número. Por muito que a gente diga, o sistema é que tem que assegurar, se todos forem objetores de consciência, o sistema não tem hipótese de assegurar. Não é? E, portanto, inevitavelmente, de alguma maneira se terá que resolver o problema e acho que o parecer tem que refletir sobre isso, que pode não ser uma realidade objetiva que a gente possa demonstrar e apontar, mas que podem ser cenários que podemos levantar, que se acontecerem, nós teremos que encontrar uma solução ética para o problema, ou a mais ética possível, para tentar ultrapassar estas dificuldades. E esta é que é a nossa preocupação, porque eu acho que o que é importante é que o parecer traga, é, de facto, respostas para aquilo que depois são problemas, que é fácil dizer, o sistema tem que resolver, mas que depois o sistema não resolve. E este é que é o problema, esta é que é a dificuldade. Então nós temos que encontrar e desenvolver estratégias. O objetivo não é limitar nenhum direito, não passa pela cabeça de ninguém, e por isso fizemos questão de dizer no início que não temos ainda definida aqui a parte ética, no fundo, aquilo que é a definição de parecer. O que fizemos foi levantar todos os cenários. E isto são cenários que não saíram das nossas experiências, saíram dos artigos que lemos, daquilo que fomos vendo, não é, que existia, se publicado sobre a objeção de consciência, e que levantam todas estas questões. E por isso, evidentemente, eu acho que temos que refletir sobre elas, porque senão estaremos sempre a fazer um artigo ou um parecer mais coxo. Evidentemente, eu aí já não domino se os direitos se limitam, se não limitam, se são um contra o outro, se não são. Agora, não tenho dúvida nenhuma que aquilo que é o exercício de um direito de um lado vai implicar e ter implicações no exercício do direito do outro e noutros também, e que evidentemente isso tem que ser refletido e que temos que encontrar, se um cenário acontecer onde de facto, não é, isso esteja a ser limitador, de onde é que se pode perder mais, onde é que nós achamos que pode ser eticamente, e é disto que estamos a falar, algo que devemos proteger mais do que outra coisa.
Esse último aspecto é aquilo que me separa, de facto, da vossa visão. Mas, antes disso, a questão de todos os cenários, é isso mesmo, todos os cenários, há cenários que não estão aqui.
Com certeza.
E, por isso, eu achava que precisávamos de mais cenários. Aqueles que aqui apontei, a questão dos nutricionistas, eu já venho apontando há muito tempo, mesmo quando nós falámos da objeção de consciência, não é hoje a primeira vez que para aqui. Aquela questão de ser casuístico ou não casuístico,
este aspecto
é muito importante. Este aspecto é muito importante, como é que se operacionaliza, porque isto foi mudado precisamente por causa da objeção de consciência, e este é que é um empecilho também ao cumprimento dos direitos. Mas aquilo que me separa, de facto, e não há dúvida nenhuma que me separa, é quando diz que a objeção de consciência é que é um obstáculo. É que a objeção de consciência, para mim, não pode ser perspectivada como um obstáculo. Quando diz a objeção de consciência é um obstáculo, não. O obstáculo é a falta de condições para o exercício da objeção de consciência. É aqui é que nós estamos... Porque, por exemplo, quando eu tenho os direitos humanos de primeira geração, de 1958, toda a gente achou que eram lidíssimos no papel, mas toda a gente percebeu que não havia condições para eles serem cumpridos. Foi assim que surgiram o quê? Os direitos da segunda geração em 66. Condições para que se materializassem os de primeira geração, que eram obrigações negativas, não ingerência, enquanto que os primeiros eram obrigações positivas. Por isso, não se reduziram os direitos, mas procuraram-se estabelecer condições para o exercício desses direitos. É nesta perspectiva que eu vou. Porque se nós sabemos que há homicídios todos os dias, eu não vou baixar as penas de homicídio porque assim como assim há homicídios. Não. Eu vou tentar criar mecanismos para baixar o número de homicídios. A objeção de consciência não é o obstáculo. O obstáculo é a falta de condições para que todos os direitos sejam efetivamente gozados por todos, profissionais de saúde e utentes. É esta parte é que... É como eu vejo as coisas, não, e não é só como dizem, e eu compreendo o que estão a dizer, isso é remeter para os serviços de saúde e ficamos todos na mesma. Não, já dei aqui vários exemplos como é que nós podemos fazer para que não fiquemos na mesma. Acho que a nossa exigência não deve baixar no sentido de quando há um conflito, e há muitas vezes conflitos entre direitos, que baixemos o respeito pelos direitos de cada um. Não, nós aumentamos as responsabilidades daqueles que têm que criar condições para. Por isso é que eu dei o exemplo dos Açores, onde não se faz IVG. Sim, nos Açores não se faz IVG. Mas tem a ver com coisas que o Miguel disse. Aquela história de ai, toda a gente, sou eu para, é que não sou, eu também não quero.
É a objeção social.
Claramente. Diga o que é.
Isso.
Sem dúvida. O que eu disse é que havia uma desproporção. O que eu disse não foi que não incluísse o que não é. O que eu disse foi que há uma desproporção enorme. Porque nós temos menos de uma página sobre o que é.
Mas podemos aumentar o que é.
E temos três páginas. E temos três páginas sobre o que não é.
À questão daquilo que foi a primeira. Há um problema de diagnóstico. Ou seja, há um problema de diagnóstico sobre as questões do real. O que é que se está a passar? O que é que de facto que está a implicar isto? Por exemplo. O exemplo que deu, quer dizer, é o que eu digo, nós temos a nossa própria experiência cotidiana e, portanto, não lidamos com certas realidades. Dá aulas da nutrição, não é? Pronto, calhou. E, portanto, há uma realidade relativamente à qual está sensível de que eu não estou. Pronto, e acho muito... Mas devemos perceber que com toda a gente é assim. Portanto, há uma perceção, há um filtro, uma perceção sobre o que se passa que é preciso ir para cima da mesa que nós podemos perceber. E, portanto, e em relação a este problema, há um problema diagnóstico, há um problema de clarificação do que é que, de qual é o problema que nós estamos a enfrentar. E é um pouco face a isto, que efetivamente surge outra vez o tema da objeção de consciência e que a gente tem que o enfrentar, porque foi, de facto, relativamente a uma questão que é importantíssima, que é a questão da IVG, que ele deixou de estar. Portanto, eu voltei a frisar a proposta feita pelos relatores, porque suponho que é comum, de facto, de sairmos daqui com uma proposta de ouvirmos pessoas sobre este tema, que eu acho que é muito importante. E até podemos, precisamente, incluir alguém de outras áreas, que são tais que a gente conhece menos, está menos familiarizada, e que, pronto, podem enriquecer muito a forma como vamos fazer o documento.
Se quiserem partir para as audições, é uma questão de, particularmente, os relatores, mas também outras pessoas que sintam que têm alguém que possa trazer alguma coisa, mas sobretudo, diria eu, neste âmbito, uma ampla diversificação, sendo que nesta diversificação, vejam, a diversificação tem a ver com posições diferentes, não é bem profissões diferentes, porque nós facilmente trazemos aqui um médico que é estrito em relação à objeção de consciência e outro que diz que já é tempo de acabar com a objeção de consciência. Por isso, não é a medicina em si, o critério não é o ser médico. Preciso termos cuidado. Eu acho que estas audições não são fáceis de organizar. Pensem bem nos critérios e em quem, porque não é por via de utente, profissional de saúde, professor, não é por aí. Para a nutrição, sim. Para o resto, acho que não precisam. Pensem nisso, pensem o grupo pensa um bocadinho sobre isso, porque o critério, cuidado que o critério não vai ser muito fácil. Qual é o critério? Porquê? Porquê que o critério é importante? Para nós tirarmos algum benefício daquilo que nos vem trazer. Se calhar também alguém da Direção-Geral da Saúde saber, e isto porquê? Porque no outro dia em conversa com uma jornalista, ela dizia-me que a Direção-Geral de Saúde não tinha dados sobre os objetores de consciência. E eu disse que se tinha, se não tinha, não era da minha competência saber se tinha, se não tinha. Mas, conhecendo muitíssimo bem a lei, ninguém pode ser objetor de consciência num hospital sem o comunicar às instâncias superiores. Por isso, o Conselho de Administração, não só a Direção Clínica, mas o Conselho de Administração, sabe perfeitamente quem são os objetores de consciência. É importante, então, saber se essa informação está fechada no hospital, e foi sobre isso que eu falei também à jornalista, se está fechado no hospital, ou se há uma instância superior que tem esses números todos e que devia ter, para quê? Para encaminhar as pessoas, porque já sabe que neste hospital isto não se faz, então tem que ser uma instância superior, tipo Direção-Geral de Saúde, a ter esses dados para saber como gerir o exercício dos direitos das pessoas. Agora, se a Direção-Geral de Saúde tem esses dados ou não, não sei. Mas se calhar era bom ouvir alguém de uma instância superior, porque eu acho que uma instância superior é que tem que ter os dados dos objetores de consciência em relação a cada uma das matérias, não é só a IVG. Não é? Por isso, por favor, proponham, mas pensem muito bem quem é que nos pode trazer aqui há alguma coisa de interesse. Eu acho que não é por via da profissão.
Conheço, sou amiga de um médico cirurgião que foi diretor clínico do Hospital de Beja e fez parte da comissão de ética do hospital. Creio que seria uma pessoa, ele atualmente já não, o ano passado deixou de fazer parte do Conselho de Administração, mas creio que é uma pessoa que está dentro do assunto. Se for necessário, é o que posso lhe pedir. Alguém de alto. Mas alguém que não nos esconda.
Eu ia mais para o Está bem.
Subscrever em público, será que vais ter um esquema próprio de registro de objeções?
Mas é preciso primeiro saber se tem sessão antes de fazer o convite.
Depois,
a doutora Ana Gabriela Escomalha é presidente
da Comissão de Ética da Luz.
Não, da Comissão de Interrupção de Gravidez do Hospital da Luz. Da Comissão de Interrupção de Gravidez.
É.
Podíamos ter aproveitado. Podíamos ter aproveitado.
Na sequência do que disse a senhora professora Inês Godinho e na sequência do tal limite aos direitos, eu encontrei aqui no regulamento de deontologia médica, nos códigos de deontologia dos farmacêuticos e dos médicos dentistas, artigos que nos fazem refletir sobre isso, porque mas, por exemplo, temos aqui artigos que nos dizem que a objeção de consciência não pode ser invocada em situação urgente e que implique perigo de vida ou de grave dano para a saúde, etc. Não está em todos. Em alguns, não.
E mesmo se não houver substituto, se houver uma situação de emergência e não houver um médico ou substituto,
sim.
O objeto de consciência
tem que fazer.
Eu queria, já que sou eu que vou encerrar, queria agradecer o debate que tivemos aqui. Eu acho que é muito importante. Nós não tínhamos a pretensão de conseguir fazer um texto que resolvesse todos os problemas e, portanto, a discussão que é que se faz foi muito útil e eu tomei nota e vamos tentar aprender com o que ouvimos aqui. Uma nota final que eu reparei de todas as intervenções, falámos sobre direitos e não falámos sobre deveres. E é sobre deveres que eu acho que nós devemos terminar o nosso trabalho depois de postos os deveres, os direitos e os conflitos dos direitos, quais são os deveres que devemos seguir para ultrapassar esta questão. Está-nos a faltar essa parte. Não falo.